Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, esperemos numa paz duradoura. Não à deportação de palestinianos. Disse o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, reiterando que aqueles que nasceram e viveram em Gaza devem poder permanecer na sua própria terra. Enquanto o leste da República Democrática do Congo continua dilacerado pela guerra, o presidente da Comissão dos Episcopados da União Europeia exortou a União Europeia a apoiar as autoridades congolesas. Entretanto, uma delegação da Igreja Católica e Protestante na RDC reuniu-se nesta quarta-feira com a liderança do M23, que disse estar aberto ao diálogo. A Diocese de Mindelo vai fomentar dinâmicas nas 5 igrejas jubilares, atendendo à realidade geográfica e para o bem dos fiéis das diversas ilhas. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A maior doença da vida é a falta de amor, é não conseguir amar. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, festa de São Valentim, na sua conta X, @pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastero para a Evangelização, o senhor Roberto Fico, primeiro-ministro da República Eslovaca e o séquito, o senhor Mark Thompson, presidente e administrador delegado da CNN. E, finalmente, pelas 10 horas e 15 minutos, o Santo Padre recebeu em audiência cerca de 80 membros da Fundação Gaudium et Spes. Segundo informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, esta manhã, no final das audiências, o Papa Francisco internou-se na Policlínica Agostinho Gemelli para alguns exames de diagnóstico necessários e para continuar o tratamento contínuo da bronquite em ambiente hospitalar. O Papa Francisco enviou um telegrama de condolências a Dom Gonzalo de Villa y Vázquez, arcebispo de Santiago da Guatemala, telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, pelas vítimas do acidente na Guatemala. O Santo Padre lê-se no texto do telegrama, profundamente entristecido ao tomar conhecimento da dolorosa notícia da queda de um autocarro num penhasco na cidade da Guatemala, que causou numerosas vítimas e feridos, oferece sufrágios pelo repouso eterno dos defuntos. Do mesmo modo, Sua Santidade Francisco apresenta as suas sentidas condolências às famílias dos falecidos, juntamente com as suas expressões de consolação, viva preocupação e votos de rápida recuperação dos feridos, ao mesmo tempo que lhes concede de coração a reconfortante bênção apostólica, como sinal de esperança no Senhor ressuscitado. Esperemos numa paz duradoura, não à deportação de palestinianos, disse o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, que também reiterou que aqueles que nasceram e viveram em Gaza devem poder permanecer na sua própria terra. Pormenores com o colega Silvone José.
O secretário de Estado Vaticano, à margem da cerimônia no Palácio Borromeu sobre o Tratado de Latrão, disse que aqueles que nasceram e vivem em Gaza devem poder permanecer em sua própria terra. Sobre a Ucrânia, o cardeal disse que está certo de que há vislumbres de esperança para o fim da guerra, mas a paz deve ser justa e duradoura. Defesa da Família, Crises Internacionais, desde o Oriente Médio até a Ucrânia, Migrantes. Esses são alguns dos tópicos discutidos na noite desse 13 de fevereiro, no encontro de cúpula entre a Itália e a Santa Sé, no Palazzo Borromeo, em Roma, por ocasião do aniversário da assinatura do Tratado de Latrão. Presentes os principais líderes institucionais, incluindo o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni. A Santa Sé está sempre atenta ao que está ocorrendo em Gaza. A população palestina deve poder permanecer em sua terra. Nenhuma deportação. E esse é um dos pontos fundamentais, disse o cardeal Parolin à margem da cerimônia. Alguém destacou, do lado italiano, como isso criaria tensão na região. Os países vizinhos não estão dispostos. Ouvimos, por exemplo, o rei da Jordânia, recentemente, que disse: absolutamente não. Precisamos encontrar uma solução, disse o cardeal. E a solução, em nossa opinião, é a dos dois estados, porque isso também significa dar esperança às pessoas. Em relação à Ucrânia, a diplomacia está fazendo seus movimentos, também à luz do recente telefonema entre o presidente dos Estados Unidos, Trump, e o presidente russo, Putin. O cardeal Parolin reiterou que é necessária uma paz justa e que há muitos movimentos, muitos vislumbres. Esperamos, acrescentou ele, que eles se materializem e esperamos que possamos chegar a uma paz que, para ser sólida, duradoura, deve ser uma paz justa, envolver todos os atores que estão em jogo e levar em conta os princípios do direito internacional e as declarações da ONU. Tudo o que é proposto é útil, porque precisamos pôr fim a essa carnificina, disse o cardeal. O ministro italiano Tajani, por sua vez, acrescenta que, de qualquer forma, a União Europeia e Kiev devem participar das negociações. Também foi mencionado o tema dos migrantes. Cardeal Parolin relatou que, durante as conversas bilaterais, falou-se sobre a acolhida e a colaboração para a acolhida e a integração de migrantes na Itália. A Igreja está fazendo muito, mas são necessários protocolos de colaboração em nível regional.
Numa altura em que a guerra, particularmente no Kivu Norte, continua a derramar sangue, a Comesse apela ao envolvimento da União Europeia para ajudar a pôr fim ao conflito. Num comunicado de imprensa publicado nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, o presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, Dom Mariano Crociata, recorda a recente visita do bispo de Goma, Dom Willy Ngumbi Ngengele, à sede da Comissão em Bruxelas. Com base neste relato, Dom Crociata exorta a União Europeia e a comunidade internacional a tomarem medidas imediatas para garantir a cessação das hostilidades e o respeito absoluto pela dignidade humana e pelo direito internacional. Por último, o presidente da Comesse apelou a uma maior transparência nas práticas mineiras que alimentam os conflitos por parte dos europeus. Gostaria de confirmar aos bispos da RDC as nossas orações contínuas pela população em sofrimento e por uma paz justa e duradoura, conclui Dom Mariano Crociata, assegurando que a Comesse acompanhará de perto a situação no terreno e manter-se-á disponível para transmitir às instituições da União Europeia as preocupações e iniciativas da Igreja local. Entretanto, uma delegação da Igreja Católica e Protestante na RDC reuniu-se com a liderança do Movimento M23 nesta quarta-feira, 12 de fevereiro. O objetivo era convencer que a luta armada não é a solução, mas que cheguemos com uma proposta que pode contribuir para a construção de uma paz duradoura, daí o Pacto Social para a Paz e a Coexistência na RDC, afirmou Monsenhor Donatien Nshole, secretário-geral da Conferência Episcopal Nacional do Congo, CENCO. Monsenhor Nchole fazia parte da delegação da CENCO e da Igreja de Cristo no Congo, ECC, que na quarta-feira, 12 de fevereiro, se reuniu em Goma com os líderes do M23, que assumiu o controle da cidade no final de janeiro. A delegação reuniu-se em privado com Corneille Nangá, coordenador da Aliança Rio-Congo, o braço político do M23. Continuamos o périplo que iniciamos em Kinshasa para sensibilizar todos os partidos políticos que contam na resolução da crise e na construção de uma paz duradoura, explicou o secretário-geral da CENCO. O espírito da iniciativa Pacto Social para a Convivência na RDC é procurar o diálogo com todas as partes envolvidas, incluindo rebeldes e atores sociopolíticos no exílio. A Diocese de Mindelo vai fomentar dinâmicas nas 5 igrejas jubilares, segundo o decreto emanado da Cúria Diocesana, assegura o prelado, de forma que aqueles que aí acorrerem, em peregrinação e oração, possam ser acolhidos, participar na Eucaristia e ser atendidos em confissão, atendendo à realidade geográfica e para o bem dos fiéis das diversas ilhas. Dom Hildo Fortes afirma que as atividades irão decorrer em 3 ritmos e de acordo com as iniciativas de cada vigararia em colaboração com as paróquias.
Nós temos 3 ritmos. Temos já o Papa, que tem uma agenda e que nos convida a viver essas dinâmicas. Tivemos aqui a viver o jubileu do mundo da comunicação. Formações diversas, mas depois vai haver o jubileu das famílias, o jubileu dos jovens, o jubileu dos padres. Então, o próprio Papa convida-nos a sublinhar e a convidar cada setor a despertar a esperança, porque, como sabeis, o lema é Peregrinos de Esperança. Depois, a Diocese irá, também ela mesma, fomentar algumas dinâmicas. Uma delas é essas igrejas que nós decretamos como jubilares, 5 em cada ilha, mas depois quem dinamiza é a própria vigararia. Portanto, são os padres de lá que têm que dinamizar. Aqui em São Vicente, por exemplo, já foi anunciado que mais dias da semana vai estar sempre um padre na igreja. Aqui será, creio que é terça, a quinta e o sábado, tantas horas por dia, para acolher quem venha, para confessar, para um conselho, porque o jubileu é tempo de reconciliação. E se eu estou no pecado, se eu estou desavindo com alguém, se eu estou longe de Deus, é tempo de voltar. E este tempo e os espaços que nós determinamos são uma oportunidade, diria, graciosa, desculpem a plenagem, para a gente encontrar-se com isso. É um ano onde vai permitir-nos andarmos muito despertos, não é? Para viver o jubileu, que é um ano de graça, 2025 anos da vinda de Cristo ao mundo. É atualizar esta vinda do Senhor nas nossas vidas hoje.
Para as igrejas jubilares decretadas pela Diocese de Mindelo, os fiéis hão de peregrinar com esperança e confiança para obterem as graças e as indulgências próprias do ano jubilar durante o ano santo da redenção. Elas têm um significado especial, representando um caminho de fé e renovação espiritual, diz o documento diocesano. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.